Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã chegando novamente. Muito obrigado a todos vocês que esperam já para estar conosco. E a você que está chegando agora aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil para acompanhar o resumo das principais informações. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, incêndio atinge apartamento em área nobre de São Luís.
Policiamento será reforçado no período do carnaval na Grande Ilha.
Fala do Procurador-Geral da Justiça do Maranhão gera polêmica. Foi um dos principais assuntos do momento.
Governador Carlos Brandão diz que reajuste dos professores está garantido e sem redução de gratificação.
Ministério da Saúde anuncia o envio de 7.900 testes rápidos para a dengue para o estado do Maranhão.
A justiça decide que criança terá duas mães no registro de nascimento.
E o EMA divulga resultado final do vestibular do PAS 2025.
Nós vamos trazer também as informações de que a arrecadação sobe, mas a aprovação do Lula desce.
E continua a polêmica sobre o Pix, viu, Humberto? Olha, transações do Pix voltam a crescer.
Pois é, o povo voltou a acreditar. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque...
Está começando o Central Manhã desta quarta-feira, já são 29 de janeiro do ano 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Hoje já é quarta-feira e já só faltam dois dias para o grande sorteio dos 5 supercomputadores para as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil. É aquela missão que nós temos de fortalecer as parcerias e fortalecer também as emissoras de rádios espalhadas por todas as regiões do Maranhão e do Nordeste do Brasil, para que elas realmente prestem um serviço de qualidade para a população de suas respectivas cidades, especialmente aquelas cidades que mais precisam da comunicação através do rádio. Nós temos aí, olha aí a imagem dos supercomputadores, os 5 já estão ali guardados, já chegaram. Já estão no ponto para ser sorteados na próxima sexta-feira no programa Central Manhã. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo para você acompanhar. E todas as rádios que estiverem devidamente com o seu cadastro atualizado no sistema da Central de Notícias Brasil, com a programação, com os preços de cada programa, é importante isso. Não esqueça, muita gente está ligando e diz: Humberto, mas onde é que eu coloco aqui? Verifique quando você entra lá, cnbradio.com.br. cnbradio.com.br, aí você já vai direto lá. Eu quero cadastrar a minha rádio, eu quero atualizar a minha rádio. Se você já tem um início de um cadastro, você vai completar esse cadastro. Se você não tem cadastro algum ainda na Central de Notícias Brasil, você cadastra uma nova rádio, aí você vai lá e preenche todos os campos. Depois que você preenche todos os campos, você envia e recebe a mensagem informando que você está habilitado para concorrer aos 5 supercomputadores. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a nossa técnica, o pessoal da técnica da Central de Notícias do Brasil. Já no verão, a gente vai começar trazendo aí a repercussão que houve de uma fala do Procurador-Geral. Conte pra gente.
Pois é, Humberto, foi uma grande repercussão que aconteceu nas últimas horas. O Procurador-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, Danilo Castro, ele fez um pronunciamento e acabou gerando uma grande polêmica e também reação de magistrados em todo, não só no estado do Maranhão, mas de todo o Brasil. Vamos acompanhar um trecho aí do que disse o procurador, o Danilo Castro.
Decidido lá.
Vamos aguardar.
Doutor Danilo. Agora, é aquela velha história, depois que você vai para o Conselho Nacional, aí você perdeu o controle da coisa, porque O relator conselheiro é como se fosse um juiz. Cabeça de juiz, dianteira de padre, traseira de burro, não são confiáveis, entendeu? Então, veja bem, vamos aguardar, que se Deus quiser, eu tenho plena convicção que está tudo certo, mas vamos aguardar.
Tá aí, essas as três palavras que geraram muita confusão, viu, Beto? Cabeça de juiz...
E ele é juiz.
Não, ele é procurador.
Ele é procurador,
ele é do Ministério Público. Então ele disse, cabeça de juiz, dianteira de padre e traseira de burro não são confiáveis. Mas aí depois... Se
ficar na traseira do burro é...
Pois é, difícil.
Arriscado,
aí o que acontece? Perigoso. Aí gerou uma grande repercussão, aí depois ele tentou se explicar, mas já tinha saído. Ele deu uma... do Bolsonaro, viu?
Sim.
Aí o que acontece? Aí após essa fala, a Associação dos Magistrados do Maranhão emitiu uma nota repudiando a declaração do Procurador-Geral da Justiça aqui no Estado, Danilo Castro.
Porque coloca em xeque, a credibilidade do juiz. Né?
Inclusive, eu estou acompanhando alguns noticiários a nível local, o povo falava o seguinte, os magistrados já se pronunciaram, e a Associação, e a Arquidiocese, e a Associação dos Burros. Enfim, foi a notícia das últimas horas.
Pois é. Olha, Carlos Roger já está em linha direta conosco e já vai trazer as atualizações sobre os acontecimentos na área policial. Bom dia, Carlos Roger. Carlos Roger, bom dia. Cadê o Carlos Roger? Carlos Roger foi ao banheiro,
ainda está procurando as informações.
Daqui a pouquinho a gente volta a chamar o Carlos Roger. Olha, nós vamos trazer... Já está no...
Agora
pronto,
sim.
Pronto. Esse terno aí é o terno de... Você ouviu falar naquele filme?
É porque...
Terno de $1 milhão.
É porque ele ainda estava indo no camarim. Os artistas antes...
passando de... porta.
Isso. Antes dos artistas entrarem em cena, você sabe que tem aquela questão lá do camarim, onde tem frutas, frizz, enfim.
Isso, pois é. Tá certo. Carlos Roger, era isso mesmo que você estava fazendo?
Olha, estávamos aqui com o figurinista da Central de Notícias Brasil. Estava aqui organizando tudo. A figurinista, Dona Petrolina, ela estava aqui organizando a gente. E o Beto Fernandes, a gente tem que entrar um bonito,
assim,
né?
Eu queria ter um filho assim, você lembra?
A gente tem que entrar bem apeiçoado, né? Bem afeiçoado, né?
Isso.
Olha, Humberto Fernandes, Gelber Pereira, bom dia. Estamos aqui na redação. Estamos aqui na redação da Central de Notícias Brasil. É aqui onde tudo acontece. E olha, nós recebemos algumas informações. Primeiro, nós vamos falar de um incêndio que aconteceu em um condomínio residencial. O pessoal fala ali que é Coafuma, mas ali é Alto do Calhau, viu? Ali é Alto do Calhau. O que acontece? Os moradores, por volta das 3:30 da tarde, perceberam ali fumaça e eles foram averiguar o quinto andar. O apartamento do quinto andar estava pegando fogo. Você vê aí as chamas saindo já pela janela. O corpo de bombeiros militar foi acionado. Felizmente, ali a questão dos equipamentos de combate a incêndio do prédio também estavam funcionando. E o corpo de bombeiros conseguiu acabar lá com as chamas rapidamente. O caso está sendo investigado pela perícia para saber as causas do acidente, mas nós conversando, você vê aí, ouve aí a sirene dos bombeiros chegando no local, pelo que a gente tem apurado aqui, tudo indica que teria sido um curto-circuito, uma pane elétrica nos eletrodomésticos desse apartamento que teriam ocasionado as chamas. Então, felizmente, não houve feridos. Felizmente, todos os moradores conseguiram sair do prédio em tempo hábil para que não tivesse problemas. O pessoal ainda inalou um pouco de fumaça. Muitos idosos moram nesse condomínio, mas felizmente não tivemos registros de feridos nessa ocorrência aí. De vez em quando tem um prédio pegando fogo aí, tem um apartamento pegando fogo aqui na região metropolitana de São Luís. Mas um outro caso, agora esse aqui é um tanto quanto mais sério até, se a gente pode comparar, né, o que é sério e o que não é sério, mas esse caso aqui chamou bastante a atenção da imprensa e da própria sociedade. É que o cadáver de uma mulher, ele foi retirado da cova, isso... lá na região do bairro Vila Nova, que fica na área Itaquibacanga, em São Luís, na região metropolitana, na capital. Essa mulher, ela foi enterrada aí poucas horas depois do enterro. Populares observaram uma coisa diferente lá, foram até o local e o corpo estava fora da cova. A polícia, nós conversamos lá com os policiais do 5º Distrito Policial, o delegado é o Day Robson. Ele disse que existem duas direções aí que estão sendo tomadas pela polícia. A primeira é de que ela poderia ter sido enterrada com algum objeto de valor e, no intuito de roubar esses objetos de valor, alguém teria tirado o corpo da cova. E a outra possibilidade, essa aí é até um tanto mais terrível, a gente torce para que não tenha sido isso, ela pode ter sido vítima de abuso sexual, né? Mesmo depois de morta. É um crime que é um problema que a gente conhece aí como necrofilia. Pode ter acontecido isso. De qualquer forma, a polícia está investigando este caso. São duas ocorrências na região Itaquibacanga que estão intrigando a polícia. Primeiro esse caso, e depois o caso de uma mulher que foi encontrada morta em uma região de mata. É uma estudante de enfermagem, a gente reportou aqui no Central Manhã. Mas até agora a polícia ainda não sabe se... Há muitas hipóteses de que ela estava envolvida com membros de facções criminosas. A polícia já fez um levantamento na ficha dessa mulher e ela não tem passagem pela polícia. Pelo contrário, estudante universitária, nunca passou pela polícia. Então a polícia é estranha por conta do tipo como foi encontrado o cadáver. Foi numa região de mata, caracterizando aí uma execução. Então duas situações que aconteceram na área Itaquibacanga, na região de São Luís... E a gente lamenta muito ter que reportar esse tipo de coisa, mas é importante informar para a sociedade o que está acontecendo. São as ocorrências registradas. Se essa moda aí de desenterrar defunto para tirar objetos de valor pegar, hein?
Olha, Carlos Roger, não quero nem comentar a respeito desse assunto, né? Vamos encerrar por aqui.
Tá bom.
Vamos encerrar por aqui, porque não tem como, é por isso que eu sou meio resistente a notícias policiais, viu? Assim, não tem como a gente não ficar com raiva. O psicanalista afirmou aqui que 5 minutos de notícia ruim equivale a 5 horas de baixa imunidade, né? É porque o coração da gente vai começando a ficar com raiva. Olha, o que que acontece? Eu tenho uma sugestão, acho que se eu fosse governador, presidente da República, ou entrasse para um parlamento, alguma coisa, eu colocava o seguinte: o cidadão cometer um tipo de crime desse aí, quando ele for pego, ele tem que ler a Bíblia 24 horas por dia durante 5 anos.
No mínimo.
Começou de cima, terminou até lá embaixo. Quando terminar lá embaixo, começa de cima de novo e lê a Bíblia para ver se ele aprende o que ele não aprendeu com os pais dele, não aprendeu com o pessoal da família, os conselhos que ele deveria ter recebido ou que recebeu e não obedeceu, entendeu? É preciso que haja uma punição exemplar para que essas coisas não se repitam. Né? É preciso que haja uma vacina um pouquinho mais dolorosa, um pouquinho mais eficaz contra esse tipo de crime, para que ele não ande se repetindo aí e a gente fique aqui perdendo tempo noticiando.
É verdade. E a gente termina tendo a obrigação de reportar esse tipo de notícia para que a população tome ciência, né, do que está acontecendo, mas a gente não fica muito feliz em trazer notícias dessa natureza. Eu vou-me embora. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Pois é, vamos à região de Estreito. Lá em Estreito, aquela balsa que foi liberada, que foi confiscada para fiscalização, a Marinha acabou de liberar. Ela está funcionando de graça para todo mundo. Quem tem as informações de lá?
Prefeito, a gente vem hoje, após a realização do nosso teste aqui, da liberação da embarcação para realizar a travessia entre os municípios, informar oficialmente que a partir de amanhã a Marinha está deixando aqui o município, né? O Jocival, que é o nosso agente fluvial Imperatriz, que é o responsável por essa área, permanecerá aqui presente, não o tempo todo, mas à disposição do município para o que o município precisar com relação à liberação da outra balsa PIP 60. E em nome da Marinha do Brasil, a gente agradece todo o apoio que o município deu no cumprimento da nossa missão aqui. E a gente considera que a missão foi cumprida e retornamos hoje a partir de amanhã aos nossos lares, com o sentimento de dever cumprido e tendo a consciência que procuramos ajudar o tempo todo o município. Josival continua à disposição, o que o município precisar, tanto daqui do Maranhão quanto lá de Tocantins, estaremos à disposição do Josival e da Agência Fluvial de Imperatriz para apoiar o município no que for preciso e continuaremos acompanhando essa continuação dessa batalha aí que o município passará até a reconstrução dessa ponte.
Ok, então como a gravação foi ontem, hoje está liberada a balsa. A pergunta que faltou esclarecer é que se realmente havia algum problema, alguma deficiência, alguma coisa para ser resolvido, né? Ou se somente a Marinha não tinha feito o trabalho dela com mais antecedência para verificar a liberação. Porque uma balsa dessas não é só porque ela tem que atravessar ali, não. Ela precisa ser liberada para funcionar, para poder operar. Então, por que só agora resolver parar a balsa, deixar um povo esperando mais 3 dias para poder liberar? O que tinha algum problema? Não tinha. Ou porque não tinham verificado e feito os procedimentos antes?
Não foi a pergunta que fica no ar. Não foi divulgado mesmo, mas o que deve ter acontecido em uma situação como essa, que não deveria, talvez não teria os laudos técnicos de funcionamento.
Sim, mas para ter o laudo técnico, era para ter o laudo técnico na hora que fizeram a balsa para poder rodar, soltar ela no rio, já era para funcionar com o laudo técnico.
Porque essa balsa, fiscalizar logo essa agora. Balsa, ela foi confiscada pela prefeitura de...
Sim, mas foi confiscado por quê? Por que não fizeram antes?
Pois isso é que eu estou perguntando. Então, o que deve ter acontecido foi isso. Não tinha todos os laudos, então o pessoal da Marinha chegaram até o estreito, verificaram o funcionamento dela e deve ter liberado. Deve ter sido isso que aconteceu.
Pois é, fazia isso antes. É porque o pessoal gosta de ficar mesmo na morosidade. Olha, nós vamos, Jalber Pereira, nós vamos
ao intervalo, depois a gente volta.
Um intervalo, que tem um pessoal reforçando a segurança para o carnaval, né? Para não deixar bandido ficar fazendo.
Oswaldo Oliveira traz as informações.
Daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
é tempo de folia, tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil aqui de volta, o Cláudio Cunha. Cláudio Cunha, você recebeu aí aquela mensagenzinha confirmando, você já está habilitado para participar do sorteio dos computadores? Se ainda não, corra, porque só tem 2 dias, não é? O pessoal da rádio só tem 2 dias para poder se habilitar para o sorteio, porque depois de amanhã tem o sorteio dos 5 supercomputadores, e a gente sabe que muitas rádios estão precisando de um computadorzinho melhor para poder até mesmo para poder prestar um serviço de melhor qualidade e também se habilitar aí no novo sistema da Central de Notícias Brasil. Daí eu vou chamar a matéria Janeiro Roxo, que atende ao pessoal Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Depois aí você volta.
Como parte da campanha Janeiro Roxo e Janeiro Branco, a Secretaria de Estado da Saúde realizou uma ação educativa e estratégica no CAPES estadual. A ação está sendo desenvolvida nos 217 municípios maranhenses e leva informações e atendimentos de saúde aos pacientes do centro.
Importantíssimo, inclusive, trazer a campanha de prevenção à hanseníase para dentro de um instrumento do Estado que trata dependentes químicos, onde a gente sabe que o dependente químico, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, que a gente trata também aqui, são mais vulneráveis, são mais acessíveis até esse tipo de doença. Então, quando você traz palestra, educação para os nossos pacientes e, ao mesmo tempo, triagem, que ganha notoriedade com um diagnóstico, você, com certeza, facilita o tratamento dessas pessoas e facilita, com certeza, um resultado mais positivo.
Toda e qualquer demanda de saúde envolve a saúde mental. A gente só pode falar de integralidade do cuidado se a gente falar de saúde mental. Então, juntar as duas campanhas, que também lidam com a questão do estigma, com a questão do preconceito, é cada vez mais importante.
A campanha Janeiro Roxo tem como objetivo a sensibilização da sociedade e de profissionais da saúde na busca ativa da hanseníase. Neste ano, a campanha deverá ser desenvolvida de janeiro a janeiro, levando informação para a quebra de estigmas e tratamento aos diagnósticos.
E o nosso foco principal é esse, atividade educativa, porque com a educação e saúde, você dá subsídios para que as próprias pessoas, né, elas se vejam com aqueles sinais ou sintomas e já suspeitem que possam ter hanseníase. E a gente sempre foca na questão que hanseníase tem cura, tem tratamento, e quanto mais precocemente for diagnosticado, você fica sem sequela nenhuma.
Isso, olha, as informações, a gente tem que ficar atento, nós estamos vendo as pessoas cada vez precisando mais, não sei o que está acontecendo na sociedade brasileira ou no mundo inteiro, né, que as pessoas cada vez mais estão precisando de atenção nessa área. Aí na regional de Vitorino Freire, acontece algum trabalho nesse sentido, J. Queiroz?
Meu amigo Humberto Fernandes, Aldo Pereira, acontece sim, viu? A gente teve um pequeno problema aqui com o microfone, mas já resolvi. Vocês hoje me pegaram de surpresa aqui, até pondo a gravata, vocês são uma benção, viu? Mas tem sim, viu? A prefeitura, junto com o CAPS, está realizando várias ações do Janeiro Branco. Inclusive, eles foram para a praça pública com psicólogos, psiquiatras, informar a população e mostrar o serviço. Veja só.
Nessa manhã de segunda-feira, a movimentação, uma concentração importante em relação à campanha Janeiro Branco, né? Por isso aqui os profissionais de saúde estão reunidos, psicólogo e outros profissionais, para falar sobre isso, destacar a importância desta campanha. Aqui ao meu lado está a Aline Mesquita, que é coordenadora do CAPS, para falar para a gente dessa campanha, né? Hoje essa concentração na Praça José Sarney, no centro da cidade.
Isso, a gente está ao longo do mês de janeiro, né, realizando diversas ações dentro do CAPS, né? Como já foi informado antes, a gente funciona lá na rua 24 de maio, e aí a gente passou o mês todo fazendo diversas ações, palestras, rodas de conversas, dinâmicas com a população que ia ser atendida no CAPS, e a gente resolveu fazer hoje aqui, externalizar as ações, né, para que a gente possa mostrar para o público que a gente está apto a acolhê-los nesse mês de janeiro, né? A gente inicia em janeiro essa questão, porque é o mês da saúde mental mesmo, o mês que está voltado para o atendimento relacionado à saúde mental, porque é o mês que a gente inicia o ano, né? Todo mundo faz um novo projeto de vida, e aí a gente está aqui para dizer que esses projetos que vocês colocam na cabeça, eles podem ser realizados se vocês tiverem as atitudes certas. E a gente, dentro do atendimento psicológico do CAPS, a gente vai triando, vai orientando as pessoas para que melhorem a qualidade da sua saúde mental. Então a gente veio aqui para a praça hoje para acolher, para escutar, para conversar com quem estiver precisando de ajuda e nos colocar disponíveis para ajudar também no CAPS, né? Ao longo do ano a gente pode ir fazendo atendimento com essa pessoa que buscar ajuda aqui com a gente hoje ou que buscar ajuda a qualquer momento lá.
Há também a entrega de panfletos.
Isso, nós estamos entregando panfletos. A gente está também com um atendimento psicológico imediato ali para quem estiver precisando colocar alguma situação muito crítica, né? E aí...
Perfeito. É uma situação que eles levam. Perfeito, e tem mais, viu? O atendimento está sendo assim. E agora eu conversei ontem com o pessoal de lá, eles estão fazendo um acompanhamento nas escolas. As crianças e adolescentes que estão com problema de depressão, ansiedade por causa das telas de celular. Eu estava conversando ontem com um dos responsáveis do caso, falando de alguns casos que a criança chega num estresse tão alto, num nível tão alto, que eles têm que fazer tratamento de choque, tirar totalmente as telas para a criança poder desenvolver em sala de aula e no dia a dia. As crianças nem conversam por causa da tela.
Pois é, nós temos priorizado aqui, temos convidado aqui os psicanalistas, as pessoas dessa área. O doutor Lisboa está vindo toda semana para conversar conosco, porque é um negócio que se alastrou e está prejudicando muita gente, muitos filhos aí crescendo revoltados com os pais. Na hora que tira o celular, o menino se joga no chão, quer bater nos pais, quer fazer tudo, né? Porque criar uma dependência na mente das crianças.
crianças precocemente essa dependência aí das telas. E tem muito adulto também precisando de uma revisão geral na mente, fazer um Skandinsky, que era aquilo que a gente chamava naquele tempo. Te lembra disso? Que a gente fazia uma no computador para poder limpar a memória. Nós, muita gente precisando de para um especialista para poder fazer uma limpeza na memória para poder voltar a funcionar normalmente, porque senão fica travando. Né? Obrigado, então.
Não é só Skandinsky não, viu? Skandinsky não. Tem que fazer o Skandinsky e também desfragmentar para poder dar certo. Humberto, antes de ir embora, eu mandei um vídeo hoje aí pro James, que eu sei que não é no Maranhão, mas é lá em Manaus. Um lutador de MMA, o Dragon, o nome dele, ele saiu do MMA e agora é guarda civil municipal do trânsito na cidade, lá em Manaus. E aí um rapazinho aí tava com a moto, com aqueles cadrão, aqueles cantos que não deixa ninguém em paz. E a população reclamando. Escuta só o barulho no vídeo aí, só para o James colocar.
Isso, aí ele se aproxima.
E aí o Dragon chega.
Ele dá uns conselhos.
O Dragon é esse pequenininho que pega na frente da moto aí.
Sim, sim.
Chama de camiseta. Esse pequenininho. Isso. Olha o que ele faz com o cadrão da moto do Caba depois de apreendida. Lá no quartel da Guarda Municipal. Aí, esse aí é o Dragon, ele chega pra, com delicadeza, para mostrar que sim, é proibido, né? Apreender aí o cadrão. Olha como ele apreende.
Bem feito.
E aí ele já mandou
o vídeo dos outros. Agora fazer com o cadrão da
aí, ó.
Se essa moda pega, nós vamos ter uma cidade muito mais silenciosa, né?
Nós vamos ele ver. Mandou um recado, viu? Quantas motos foram apreendidas com o cadrão? Pode processar, pode na justiça. É só levar a nota fiscal do cadrão, que a prefeitura diz que entra também, que paga. Só que é o seguinte, pode processar, mas se processar, ele quer 5 minutos no octógono com a pessoa que é dono do cadrão.
Ah, tá certo, tá certo. Só 5 minutos pra conversar, né?
Que é pra pedir. Só 5 minutos, viu? Pra pedir a desculpa no pezinho do ouvido, ele falou. Essa
lei seja aprovada no Congresso Nacional, válida para todos os estados, porque aí nós vamos ter uma cidade menos poluída, sonoricamente. Já o Bê Pereira, mas nós estamos falando também de carnaval, né? Pois e é. Aí, carnaval tem que ter segurança, que porque ter senão segurança. A gente fica com medo de.
Senão não vai. Senão não vai. Pois é, Humberto. Então, o comandante da Polícia Militar do Maranhão, ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter, correspondente, o Edivaldo Oliveira, onde ele destaca a preparação da segurança pública do estado durante as festividades de carnaval deste ano 2025. Vamos acompanhar.
Com a abertura oficial do Carnaval 2025 no Maranhão, sábado 1º de fevereiro, a festa promete movimentar o centro e praias de São Luís, consolidando o evento como um dos maiores do Nordeste. Durante o mês de fevereiro, os foliões contarão com uma programação pré-carnavalesca diversificada. A estrutura para a realização da festa está praticamente montada e o esquema de segurança pronto, como destaca o Coronel Pitágoras, comandante-geral da Polícia Militar.
A Polícia Militar estará distribuída em vários pontos. Pontos estes de acordo com a aglomeração de pessoas. Os principais pontos de aglomeração, as grandes festividades, nós teremos o policiamento convencional distribuído em patrulhas, né, onde dará uma atenção maior de acordo com as torres de observação, dando uma visibilidade bem maior na atuação da nossa corporação. Além do mais, teremos também um policiamento especializado em toda a circunscrição, próximos pontos de parada de ônibus, próximos locais de acesso às festividades, onde estaremos com policiamento montado, policiamento motorizado. Além disso, teremos um reforço ainda maior na Patrulha Maria da Penha. Temos o aplicativo Salve Maria Maranhão. Teremos o QR Code espalhado por pontos estratégicos durante todas as festividades do nosso estado. Sabemos também que esse planejamento não está voltado apenas para a capital. Nós teremos também uma distribuição desse efetivo em todas as grandes festividades de todo o estado. Como o nosso governador Carlos Brandão trabalha de uma forma municipalista, a tendência é que trabalharmos também juntamente com o sistema de segurança pública para garantir a todos os foliões tranquilidade durante todas as festividades.
O pré-carnaval vem para o centro, acontece nos dias 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro, na Praça Nauro Machado, Praça do Reg, Beco Catarina Mina e Praça do Tambor de Crioula. Na Avenida Litorânea, acontece dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro. preparando os foliões para o Carnaval Oficial do dia 27 de fevereiro a 4 de março. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Edivaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edivaldo Oliveira. Vou trocar aqui os Edivaldo. Alguns dois Edivaldo. O Edivaldo Oliveira, com muita competência aí, trazendo com qualidade, agora é editor também, né? Além de jornalista, competente.
É repórter, apresentador, repórter, editor, apresentador. É tudo,
tá
é tudo.
Também na Rádio Timbira do Maranhão. Rádio Timbira do Maranhão, hoje, rapidamente, estreou dois programas. São dois programas de 15 minutos, são programas de 15 minutos, um voltado para os eventos, os acontecimentos das igrejas evangélicas do mundo cristão e o outro do, e também do mundo cristão, claro, que é da igreja católica. 15 minutos da 15 minutos dos evangélicos, 15 minutos dos católicos na Rádio Timbira. E a Central de Notícias do Brasil vai disponibilizar esses programas, serão disponibilizados para a Central de Notícias do Brasil, nós vamos disponibilizar para as emissoras de rádio que também querem dar uma incrementada na grade da sua programação, ter mais esses dois programas à disposição. Nós vamos colocar no sistema automático. É aquele sistema que você escolhe o horário que você quer o programa e a Central de Notícias Brasil dá o play e assume a sua rádio por 15 minutos. Aí você tem aquele tempo para lanchar, porque a gente comanda com a tecnologia, a nova tecnologia. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente vai dar uma tranquilizada na vida dos professores, né? Porque ontem teve um errozinho de publicação no Diário Oficial que deixou os professores preocupados, mas aí o governador Carlos Brandão, logo que soube, tweetou, mandou corrigir e já mandou avisar. Eu vou trazer a informação depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta. Obrigado a todos, a Dara Emily, ao Francisco Gomes, ao Alexandre Coitez, lá em Bom Jesus das Selvas, o Ribamar Fernandes, lá em Teresina, no Piauí, mandando um abraço, né, para todos que acompanham a Central de Notícias Brasil, a professora Sebastiana Mendes, lá em Sucupira do Norte, a todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o Oliveira Neto, Oliveira, grande abraço ao Oliveira, lá da Cachoeira Grande, é isso? Tá dizendo que tá querendo concorrer a esses computadores. Vocês aí no Max Baeta já tá concorrendo. Quem mais? O Nonato lá de Graça Aranha já recebeu a mensagem de confirmação. Tá? O Iandelo Souza lá de Fortaleza, de São Raimundo das Mangabeiras. É, preciso confirmar lá se tá o Paulo Artagnan.
Tem São Paulo, de João de Souza. Né? Concluir.
A todos vocês, não esqueçam, tem que finalizar, porque se não finalizar, não recebe a mensagem de confirmação e não vai aparecer no nosso sistema na sexta-feira. E aí não vão ficar com raio de mim. Estou fazendo minha parte, vocês façam de vocês. Olha, o governador Carlos Brandão anunciou ontem nas suas redes sociais que o reajuste salarial dos professores está garantido e que não vai ter redução de nenhum tipo de gratificação. Diz que o reajuste é o maior do Brasil, maior do que o anunciado nacionalmente, né? do piso nacional que foi anunciado, o reajuste que foi anunciado. Ele quis aqui, verificou as contas, fez as contas tudo direitinho. Vai dar para pagar quando o professor chegar no banco no final do mês? Vai ter dinheiro no banco para pagar todo mundo? Porque primeiro tem que fazer as contas. Mas se correr o risco, rapaz, se eu der um aumento maiorzinho um pouquinho aqui, e aí quando eu multiplico aqui por 50 mil professores, já me ajuda, tu tem que pagar uma folha de 50 mil pessoas todo mês. Aí eu multiplico por 50 mil. Ah, o dinheiro deu para pagar essa porcentagem aqui, que foi os 7%. Então vou dar os 7%. Aí quando foi pro Diário Oficial, não disse que teve um erro. Teve um erro lá no Diário Oficial que deu uma preocupação aos professores, que não seria em cima das gratificações. Não, é para publicar, é os 7% em cima de tudo que ele já ganha. Não tem negócio de cortar a gratificação, não. Aí ele tuitou de novo explicando isso. Ó. Tá aí a publicação do Brandão sobre esse assunto. Nós já podemos ir a Brasília depois dessa notícia? Olha, professora Sebastiana Mendes, essa foi para a senhora também, né? Que faz parte. É para os aposentados, para os pensionistas, para o pessoal que está na ativa, para o pessoal que não está na ativa. É para todo mundo.
Roberto, aqui só para falar rapidamente.
É ajuste geral.
Rapidamente aqui, para um professor que ganha, por exemplo, R$4.000, esse aumento de 7% aí gira em torno de R$280. Multiplicado por 50 mil, sabe quanto daria? R$14 milhões.
14 milhões a mais,
mais. É.
Dinheiro.
O que você faria hoje com 14 milhões de reais?
Filho, é como se eu falei da outra vez, minhas contas desapareciam na fumaça.
Acho que o James com o dinheiro desse casaria logo, né?
Nós vamos agora a Brasília. Quem tá no ponto? Olha ele aí, esse aí aparecer, sabe das coisas.
Esse sabe.
Lá. Tu viu o microfone dele lá naquele gabinetezinho que tem do Lula, de acrílico, que é transparente, que é Rede Globo. É, quem tá mais lá, Nildo? A Band, Rede Globo, SBT,
CNN.
Jovem Pan. Uma fonte me falou que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quando vai conceder entrevista, ele só começa a falar se depois que
Nildo Costa.
Exatamente. Depois que ele tiver certeza que o Nildo está presente.
É, ele quer saber agora do próximo, né? Que assume no dia 2. Né?
Se vai continuar. Provavelmente é Columbre. E a Columbre, vou te falar, bom dia para vocês, hein, rapidamente. Só para vocês entenderem, o Columbre realmente é um carinho grande pela gente. Até maior, claro. Um dia desse mesmo, eu estava narrando aqui um futebol aqui numa região aqui de Brasília, e ele apareceu lá, chegou lá, mas você é repórter e também é narrador. Ficou comigo lá um tempão, é gente boa, né?
Gente boa, né? Enquanto isso, eu fico feliz da vida. Ele pode falar assim, mas aqui nós estamos nos bastidores, a gente pode falar. Nildo Costa já tem seu belo carro, Nildo Costa já tem sua bela casa em Brasília, né? Trabalho, nós também trabalho dia e noite.
Muito trabalho. Eu não sei como é que ele aguenta.
Ele
trabalha direto, viu?
E casa em Brasília não é barato, muito. Não, né, Nildo?
Nessa casa, acho que custo de vida também, não. Né, Nildo?
Custo de vida aqui é muito alto, meu amigo.
Imagina.
Roberto,
Nildo Costa,
bom dia pra vocês.
O Lula não tá muito satisfeito aí, o pessoal não tá muito satisfeito com esse tratamento que foi dado aí para o transporte do pessoal lá que tava morando nos Estados Unidos e que foram mandados embora pro Brasil.
Pois é, né, Humberto? Há uma preocupação muito grande, como ontem destacou bem a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, né? Que é uma preocupação muito grande, porque o tratamento que foi dado, né, dos humanos, a chegar aqui acorrentados, algemados, pois há um momento que esses acorrentados, esses algemados, os que vieram algemados, eles eram presidiários, eles não eram apenas deportados, né? Mas, no entanto, Roberto, o tratamento realmente foi ridículo, né? E isso repercutiu muito durante o final de semana, continua repercutindo. Ontem o presidente Lula chamou vários ministros para uma reunião e também participação de integrantes das Forças Armadas, né? E depois dessa reunião, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou conosco, conversou com os jornalistas ao lado da ministra Macaé Evaristo e explicou aí a situação. Ela está preocupada, ele disse que o Brasil quer que as deportações impostas aí pelo governo norte-americano, que tenha aí o mínimo de dignidade, né, para os deportados. Acompanhe aí o que disse Mauro Vieira.
O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, o relato da situação, foi também de discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles e repatriação para o Brasil sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão.
A ministra Macaé Evaristo, que é dos Direitos Humanos, Polão Humberto.
Pois é, a gente viu essas imagens que correram o mundo, são humilhantes, né? O avião do Trump não tem nem banco, quanto mais cinto de segurança, né?
Pareceu aqueles... cargueiro não, né? Que nem cargueiros. Cargueiros tem toda a estrutura. Exatamente. Tá de brincadeira, né? Realmente as condições foram realmente horríveis, Humberto. E eram apenas 80, né? Vamos destacar isso. Eram apenas 89 deportados. Por exemplo, 89 pessoas dava para vir em um jatinho. Né? Dava para vir em um jatinho. Não era, entendeu? Nem cargueiro, sem banco, sem nada, do jeito que foi essas condições aí. Bom, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, falou o seguinte também, Humberto, que o governo brasileiro vai montar um posto de acolhimento humanitário para receber esses brasileiros deportados, né, pelo governo norte-americano. Esse posto será lá no Aeroporto Internacional de Cofins, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E vamos ver o que ela disse aí.
Do Ministério dos Direitos Humanos, conversamos com o presidente e fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins um posto de acolhimento humanitário, tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mas ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados. Então teremos esse posto de acolhimento humanitário e uma das preocupações também é que algumas dessas pessoas chegam precisando de inclusão no mundo do trabalho. E aí nós, inclusive, já recebemos sinalizações de algumas empresas que têm interesse em dialogar conosco para poder também pensar em mecanismos de inclusão produtiva e no mundo do trabalho para essas pessoas.
Isso, Nil.
As medidas que serão tomadas, né, para acolher esses brasileiros e dar para eles aí de volta a dignidade, porque, afinal de contas, são brasileiros de volta aqui à sua casa, Humberto Fernandes. Para fechar, Humberto Fernandes, última informação é que hoje haverá, depois de toda a repercussão negativa aí do PIX e tal, de operações bancárias, o presidente Lula se reúne logo mais à tarde, às 15 horas, está marcado aqui na agenda do presidente, para se encontrar com a cúpula, né, da economia e também representantes de instituições bancárias, né? Representantes de bancos privados e públicos vão conversar sobre aí as transações bancárias. Amanhã a gente traz detalhes dessa reunião.
Nildo, muito obrigado, Nildo, pelas informações. Sobre esse assunto do PIX, né? Obrigado ao Nildo aí trazendo para a gente com exclusividade essas informações. O PIX voltou a crescer depois que houve a garantia do governo federal de que o PIX não seria taxado, né? E foi esclarecido para a população. Paulo Taran tem as informações sobre esse assunto.
O
volume de transações através do Pix voltou a ficar próximo da média histórica na terceira semana deste primeiro mês do ano. De 16 a 27, o número de transferências chegou a R$1,923 bilhões, uma alta de 0,24% se comparado ao mesmo período de novembro. O pico de transferências por causa do pagamento do 13º salário, das compras de Natal e das férias de fim de ano encheu os olhos do Banco Central e acabou preocupando o Ministério da Fazenda por conta da alta circulação de valores. O recuo do Ministério da Fazenda rendeu algumas justificativas do ministro Fernando Haddad. O meio econômico se dividiu entre opiniões favoráveis e contrárias à taxação do Pix. Para o economista Gessner Oliveira, apesar do alvoroço criado com a suposta taxação do Pix, o governo estava certo em pensar e tentar agir assim, diz ele.
Você tem vários regimes tributários. Então, por exemplo, você tem o Simples, né? É importante que a Receita verifique se realmente o volume de transações bate com o regime que está sendo adotado, senão pode haver fraude. Eu acho absolutamente normal esse tipo de monitoramento e acho muito positivo essa agenda. Aliás, é uma das virtudes do Banco Central, que não é tão falada, essa agenda digital.
A notícia da taxação do Pix provocou um recuo de quase 7%. Apesar de a Receita Federal ter esclarecido que a instrução normativa não acarretaria cobrança de impostos através da modalidade, agora só poderá ser desfeita na repercussão que terá no plenário da Câmara e do Senado depois que acabar o recesso.
Quando você liga o modo Enem, sua nota vira até 100% de bolsa na Uninter. Já imaginou? Sua nota pode garantir até 100% de desconto em um dos mais de 150 cursos de graduação oferecidos na melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já!
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Obrigado, repórter Paulo Otaran, com esse vozeirão, trazendo as informações lá da volta do crescimento do Pix.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O Pix voltou a crescer. Os economistas erraram na previsão do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, que mais do que dobrou, e nós tivemos recorde de arrecadação de mais de 9% em relação ao ano passado. Isso significa que a economia desenvolveu, cresceu, aqueceu. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza está aí, entre esses e outros assuntos. Qual é a pauta de hoje aí, Adilson?
Seja o Pereira e todos que acompanham o Central Manhã. Olha, Humberto, a gente trouxe aqui uma ainda repercussão da questão dos deportados do Brasil, né? Claro que o Pix, a gente viu essa fake news toda, mas segundo a reportagem, já confirmou pelo Paulo Otaran, de que voltou a credibilidade dessa transação tão importante para o Brasil, que foi criada no governo de Jair Bolsonaro, mas que é preciso as pessoas atentarem para fake news e não deixar acontecer novamente esse desastre econômico. Mas, Humberto, eu trouxe aqui duas falas importantes, porque está tendo uma repercussão ainda muito negativa do Brasil lá dentro, de reportados que chegaram aqui também do Brasil, lá nos Estados Unidos. A primeira fala que a gente vai trazer é, inclusive, uma tradição aí da fala do presidente Donald Trump. Ele justamente explica a questão, por que está tomando todas essas decisões em função de um medo de perder a colocação, que para ele os Estados Unidos tem que ser o melhor do mundo. Então é um patriotismo exacerbado, além da conta. E o Donald Trump explica tudo isso, e que inclusive o Brasil ele está pensando em taxar, como também a China e outros países. Na verdade, é uma decisão de campanha. Vamos ouvir o que o Donald Trump diz.
Eles querem quem? Bem, eles querem nos fazer mal. Mas basicamente querem tornar seu país bom. Observe o que os outros fazem. A China é uma grande criadora de tarifas, assim como a Índia, o Brasil e muitos, muitos países. Então não vamos deixar que isso aconteça mais, porque vamos colocar a América em primeiro lugar. Coloque sempre a América em prioridade. É isso que vai acontecer.
Bem, pessoal, e pra gente fechar?
Bom, ele está querendo deixar claro que vai taxar países porque ele não aceita que algumas medidas sejam tomadas, como por exemplo no canal do Panamá. Lá o transporte, algum tipo de produto dos Estados Unidos que está indo para outras nações está sendo taxado com um preço altíssimo, e ele não permite isso. É uma das interferências que ele vai fazer com o canal do Panamá, quer fazer com a região da Groenlândia, com a questão do Canadá e outros países que poderão ser prejudiciais. Então, com relação a essa questão da economia, é uma grande interferência. E aí vem sobre os refugiados, os imigrantes. Eles não permitem que esses imigrantes estejam lá de forma ilegais. Ele alega uma questão de segurança nacional. Só que essa crise tem chegado de uma forma negativa aqui no Brasil. Inclusive, uma internauta perguntou no X para a Carla Zambelli, que é a deputada federal, né, onde muitos estão perguntando por que esses patriotas, esses deputados da oposição, não se posicionam com relação a essa questão desses refugiados, dessas pessoas deportadas que estão vindo aqui de forma, chegando algemados. Aí uma internauta perguntou: a senhora deputada achou o que dessa deportação? Ela disse: são criminosos. Aqui no Brasil eles estão chegando como anjinhos, mas são todos criminosos. Olha, essa é uma das falas da deputada, que está aí o print dela respondendo a uma internauta. Só que essa questão fere muito aos direitos humanos, e o Brasil, como falou o Nilson agora há pouco, uma reunião definiu já essa questão de organizar e não permitir que isso aconteça. Inclusive, amanhã vai ter uma reunião do CELAC, um conselho de países latino-americanos, que foi chamado pela presidente de Honduras, juntamente com o Brasil e outros países aqui da América Latina, estarão discutindo esse potencial para não permitir que esses deportados que chegam a esses países de origem, dessa forma. Então, uma discussão muito grande continua amanhã também com o grupo do CELAC. E, Humberto, uma professora também da Universidade de Harvard, lá em Boston, ela também se posicionou, porque ela foi questionada ao vivo em uma rede de televisão sobre essa situação dos imigrantes, que lá nos Estados Unidos tem lei, aqui no Brasil também tem lei, então tem que ser respeitado, e que eles acreditam que está sendo feito, muitos estão sendo deportados, apenas criminosos que estão causando problema nos Estados Unidos. Ela disse que não é assim que funciona. Vamos ouvir parte da...
Ter quatro pessoas, né? Então, assim, a logística, ela é muito complicada por isso. Então, essa ideia de que o governo do Trump só está indo atrás de criminosos, isso não é verdade. Eles falaram que a primeira tentativa deles é essa. Tem mais ou menos 400 mil pessoas nessa lista. Como eu disse, muitas já estão presas. Então, eles querem ir atrás dessas pessoas, mas isso não impede de, enquanto eles estiverem fazendo isso, irem prendendo outras pessoas também que estão aqui há mais de 10 anos, que pagam impostos, que são pessoas produtivas da sociedade, que têm filhos que são daqui, nasceram aqui, então têm cidadania americana, e que os filhos vão voltar para casa depois de ter ido para a escola e não vão encontrar o pai ou a mãe, porque eles acabaram com uma casualidade. Então, eu acho muito perigoso essa narrativa de falar: ele está fazendo tudo só deportando quem não é bom. Não é. Infelizmente, ele não consegue apenas extrair isso nesse processo de deportação.
Olha aí, essa fala foi da professora Gabriela Oliveira. Ela é professora de Educação e Imigração da Universidade de Harvard. Ela explicou essa crise, porque tem muitos brasileiros lá que estão há mais de 10 anos. Eu conheço, inclusive, um pastor que está há mais de 30 anos lá, mas está preocupado porque ele pode ser vítima também dessa deportação. Porque para os Estados Unidos, imigrante não tem nenhuma ligação com o americano. E aí um detalhe, Humberto, foi descoberto já ontem que a mãe do Donald Trump, ela era uma imigrante, ela veio da Escócia. O presidente Donald Trump não é um americano puro, ele tem tendências migratórias. Então essa também é uma das crises que está sendo feita. E aí, para encerrar, por que que esses brasileiros vão para os Estados Unidos? Eles vão em busca de dinheiro, porque lá o salário de uma faxineira, por exemplo, é $150 da diária. Então há sim uma possibilidade, só que não tem qualidade de vida, porque eles não podem morar em lugares adequados, eles não moram em lugar de praia, é muito isolado, são às vezes até uma pequena kitnet, eles não podem estar circulando, porque não estão legalmente no país, apenas eles trabalham, a mão de obra é barata comparada de lá. Lembrando que aqui no Brasil nós já temos um comparativo diferente, porque as pessoas acham que aqui não tem emprego. Só para você ter uma ideia, em Santa Mara, está faltando pedreiro, está faltando ajudante de pedreiro, eles estão indo buscar pessoas nas cidades vizinhas. E aí, no Brasil inteiro, se for procurar, tem esse tipo de serviço, aumentou. Aqui em Brasília, tem diária de faxineira de R$250. Então, está um pouco diferente já o Brasil do que era há décadas que a gente sabe.
As coisas estão mudando. Agora... Agora, Dilson, só o pessoal das rádios fica com raiva de mim, fica ameaçando até tirar o programa do ar, porque às vezes eu brinco com alguns assuntos. Mas diz que o que teve de madame nos Estados Unidos, que nunca tinha colocado a unha numa panela para lavar, e que aí acordou agora, diz assim, e agora quem que vai me ajudar a cuidar da minha casa, da minha cozinha, quem é que vai, assim, eles que votaram no Trump, e agora arrependidos que vão ter que limpar a casa, lavar a panela, tem que cuidar das crianças, tem que fazer um monte de coisa que eles não estavam acostumados a fazer, porque tinham lá os imigrantes de todos os países fazendo esse trabalho para eles lá. Então tem esse lado. E quanto mais o Trump começa a fazer algumas bobagens, essas coisas que está fazendo aí para o resto do mundo, o que está acontecendo? O dólar está despencando. Né? Já nós estávamos mais de R$6 o dólar, agora nós já estamos a 5,86. Fechou ontem a 5,86. Então, se ele continuar fazendo bobagem, e aí o que acontece? Ele taxa a China. O que a China vai fazer? Eu vou comprar do Brasil, que não taxou. E aí nós temos aqui. Só temos que também aqui, o governo brasileiro, tem que ter cuidado com umas coisas. Por exemplo, a China não tomava café, só tomava chá. Aí a informação que eu tive lá, que eles tomavam mais chá do que café. Aí descobriu o café brasileiro, que é uma maravilha. Aí disse que vieram pra cá, compraram o café nosso todinho, agora o café daqui tá custando R$20 um pacote. Tem que dar uma regulada também no comércio, para não deixar a gente sem, né? Obrigado,
só deixando a dica para o próximo assunto de amanhã, Humberto, porque é o seguinte, ontem a China derrubou o ChatGPT com a questão dos acessos. A China criou um paralelo do GPT, né, que é um grande artifício, né, da tecnologia, que vai influenciar muito na questão das criptomoedas. E tudo isso, ontem os Estados Unidos sofreu muito, uma queda muito grande, e a China superou os Estados Unidos. E a briga agora está com a questão dessa tecnologia.
3D, a Nvidia perdeu 10 bilhões num dia, né?
Justamente. E isso vai ser a grande briga com o Donald Trump agora. Inclusive, já obrigou a Microsoft a comprar o TikTok, porque o TikTok não aceita as leis dos Estados Unidos. E aí tem essa briga. É a mesma coisa do X, que não queria aceitar as leis do Brasil e agora está sendo obedecendo tranquilamente, porque o Brasil tem leis e os outros que entram aqui têm que obedecer às leis. E de amanhã a gente quer trazer essa grande repercussão da venda da Iris, viu, Humberto? Em São Paulo estão vendendo a Iris por R$600. As pessoas não sabem para quê, mas está se criando um banco de dados, que a gente vai trazer detalhes disso amanhã aqui para explicar, que ainda não chegou aqui em Brasília. Mas São Paulo é um comércio muito forte e as pessoas querendo R$600, mas não entendem por que estão vendendo a Iris para uma grande empresa americana. De Brasília, Adilson Souza, a gente volta amanhã.
Obrigado, Adilson Souza. E hoje quem vai ficar com raiva de nós aqui é o Genésio Araújo Júnior, que me ligou ontem. Humberto, cadê? Não está me colocando. Infelizmente, hoje, mais uma vez, Genésio, mas a partir de amanhã nós vamos fazer tudo para, logo nos primeiros voltos, já colocar o Genésio Araújo Júnior com seu comentário. Vamos embora.
Pois é, bom dia a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.